Olá, amigos. Muito boa tarde. Notícias Agrícolas abre mais uma vez aqui um boletim ao vivo, agora para falarmos desse mercado do boi, confuso e complicado, como todas as atividades econômicas, especialmente do agronegócio, em se tratando de perecíveis e de animais, aí um setor muito sensível. Venham comigo então para Piracicaba. Tiago Bernardino de Carvalho, analista do CPEA, vai nos dar uma posição de como a principal entidade de referência de preços está vendo esse mercado hoje, quarta-feira, com a greve já se esvaindo, mas naturalmente tudo muito lento, e mostrarmos aí também algumas tendências aí que junta toda essa oferta e demanda represada e mais a questão aí dos pastos já cada vez perdendo mais qualidade. Tiago, seja bem-vindo. Muito boa tarde para você, Tiago.
Boa tarde a todos, amigos, ouvintes. É um prazer poder conversar com vocês sobre o mercado.
Então vamos lá. Tiago, vocês ontem acusaram aí no CPEA uma quedinha de 0,88%, né? Isso daí deveria estar um pouquinho até de alta, né, Tiago?
Não, é o que a gente vem observando, Giovanni. Poucos negócios, eventualmente, principalmente no final da semana passada, mas começo dessa, pela falta de informações, falta de negócios, o indicador se repetiu de segunda em relação à sexta, e ontem a gente começou a observar negócios a mais, né? E evidentemente uma pressão sim de baixa por ter mais animais assim, saindo do pasto, você tem uma demanda represada, apesar de todo esse baixo movimento que a gente está vendo com a greve.
Eu perguntei porque é pelo seguinte, algumas pessoas imaginavam que o mercado ia abrir nessa segunda-feira, com alguma alta, justamente porque tem muita demanda reprimida também, e os frigoríficos iam ter que sair comprando. Mas na verdade o que a gente vê, né, Tiago, é que os frigoríficos também primeiro precisam esvaziar suas câmaras frias também, né, Tiago?
Boa colocação, Giovanni. Você tem então aí vários movimentos, né, de todos os elos. Evidentemente, a população fica receosa, teve aquele movimento de compra exacerbada aí nos últimos dias de todos os produtos para estocar, etc. E, evidentemente, a carne passa por isso. Então, desse ponto, a população imaginava assim que talvez fosse ter um aumento. Mas do outro lado, você tem tanto a demanda do frigorífico, também é baixa pelo estoque que eles têm e até mesmo pela oferta de animal, que tem um animal que está saindo aí do pasto, que muitas vezes está sendo suplemento até por causa da greve. Então você tem uma pressão muito mais forte de uma oferta maior de carne de animal do que realmente essa demanda reprimida.
Perfeito. E Tiago, esse animal aí que está saindo, alguns inclusive já deveriam estar tá saindo de confinamentos, né? Aqueles que foram para acabamento mais rápido. Aí a gente viu isso ao longo da semana, cobrimos aí o tempo todo essa situação. Esses animais estão saindo um pouco, vão sair um pouco mais fracos, né? Porque também quem tiver que sair do pasto agora, quem tiver que tirar animal do pasto agora, também não vai ter alimento em abundância à disposição, porque a roda tem que voltar a girar como um todo nessa cadeia, né, Tiago?
Sim, belo ponto, belo outro ponto importante. Eu não vou ser louco aqui de fazer uma comparação, mas a gente vem discutindo muito a questão do abastecimento, tanto para frangos, suínos, né? Evidentemente, muito mais lógico a questão da alimentação para eles, né? Pelo ciclo menor, principalmente frango, mas do gado também vem sofrendo com isso. Então, o abastecimento, principalmente de insumos nutricionais, é importantíssimo. Pelo ponto que você colocou, seja de confinamento ou seja através do pasto, que muitas vezes não tem mais o pasto pela diminuição da chuva, a frente fria que chegou, já era desenhado isso, e se eu não tenho esse acesso do alimento, me prejudica também. Então os animais estão sendo, de certa maneira, mais leves e prejudicados com essa greve dos caminhoneiros.
Perfeito. Agora, Thiago, então, se a gente juntar uma oferta, essa oferta em geral de gado aí que está chegando no mercado pela estiagem, pelo frio no sudeste, sul e sudeste, é mais um gado mais leve, é uma coisa não chega a anular a outra então, né, Thiago? Porque muito desse gado que também vai ser abatido, ele vai ser abatido mais leve do que se não tivesse acontecido toda essa paralisação na cadeia durante 7 dias, né? 7, 8 dias aí, né, Thiago?
Sim, sim. Ia seguir um fluxo teoricamente normal. Uhum. Nesse ponto, a gente tem que analisar a questão também do produtor, do pecuarista, né? Como que está a questão financeira dele. Se ele está buscando um girar rápido a propriedade, ele precisar, vamos dizer assim, fazer dinheiro. Então, acho que o ponto fundamental no momento atual é a estratégia que o produtor vai adotar, a estratégia que o setor dentro da porteira vai adotar. Uhum. A gente ouve algumas coisas de tentar reorganizar uma questão de vendas, de quem está mais precisado de tirar animal do pasto, não tem mais pasto, quem tem pouco alimento no, na fazenda. Então, o produtor vai ter que ter um pouco de sangue frio para conseguir passar aí por essas próximas semanas aí, que vai realmente vai exigir muita cautela em termos de pressão em cima de preço.
E, Thiago, animal mais leve, ele tem, acaba tendo uma precificação normal de mercado, naturalmente que o produtor ganhando menos, porque ele vai ter mais arroba, vai ter menos arroba para ofertar, mas os frigoríficos costumam dar uma quebra no valor também, se o animal chegar mais leve no gancho, Thiago?
Possivelmente, evidentemente que pode ocorrer esse fator, tá? Isso daí vai depender muito da qualidade da genética do animal. Se for um animal jovem, por mais que ele esteja leve, ele pode até conseguir um preço melhor, tá? Então isso vai variar produto, podemos dizer, para produto. Né? Evidentemente, no geral, um animal mais leve, ele tem um rendimento menor, né?
Claro.
Então, vai depender muito em termos de negociação e como que vai estar a ponta compradora, como que vai estar o mercado comprador, seja interno e externo, demandando. Se o mercado estiver firme, demandando bem, o frigorífico vai também precisar desse boi.
Thiago, o CPEA, ele costuma captar, ele consegue captar pequenos movimentos, ou não digo pequenos, vamos corrigir, movimentos menores, de intensidades menores, em frigoríficos que conseguem adquirir um animal de forma mais rápida e escoar mais rápido essa carne. Estamos falando, por exemplo, de frigoríficos menores, de alcance apenas regional, e muitos deles nem cifados ainda, apenas com autorizações estaduais aí para operar regionalmente. É possível captar esse movimento, Thiago?
Olha, o CPEA aqui, vamos lá, na nossa metodologia do indicador São Paulo, no caso, a gente capta simplesmente negócios com frigorífico CIF, que a gente pode vender para outros estados, pode exportar. Mas, independente do cálculo, a gente também conversa com outros frigoríficos, com o selo estadual, principalmente. E, evidentemente, reduziu bastante o número de negócios de toda a cadeia, mas a gente consegue observar, sim, alguns movimentos, principalmente quem tem uma produção própria, alguma coisa mais regional, a gente consegue observar. Então, e vem acabando, voltando aos poucos, aonde que está conseguindo ter um movimento melhor dos caminhoneiros.
Entendeu. Deu para a gente também perceber isso, tanto lá no Pará, com alguns frigoríficos, como também na região ali pelo lado de Cáceres, ontem mesmo no Mato Grosso, né? Então, a gente conseguiu identificar algumas coisas assim. Agora, Thiago, de uma maneira geral, a situação, essa roda voltando a andar, ela tem todo um momento aí de acomodação. O que vai voltar a prevalecer nesse primeiro momento é essa oferta de uma já nem tão mais início de entre safra, né, Thiago? Mas podemos chamar aí de um início aí ofertado, né?
Perfeito, vamos dizer assim, esse momento aí, transparentes que a gente observou no mercado nos últimos dias realmente vai fazer com que nos próximos dias, próxima semana, a gente tenha um mercado mais ofertado. Uhum. Tá? E como a chuva esse ano também prolongou um pouco a safra, esse movimento de greve também prolongou um pouco a questão de uma oferta maior. Então, uhum, a gente vai começar a ter uma escassez mais para frente.
Exatamente.
Do que animais. Uhum. Tá.
É, porque, na verdade, a greve tirou 5 a 6 dias úteis desse mercado, né, Thiago?
Perfeito.
E aí, naturalmente, vai alongar um pouco mais para frente essa escassez. E aí é como você falou, vai depender de cada produtor a sua estratégia, né? De ele precisar, se ele precisar ter liquidez imediata, ele vai para o mercado de qualquer jeito mesmo, ou se puder segurar um pouco mais para ver como se fica essa acomodação, né, Thiago?
Perfeito. Se ele conseguir ter um manejo bom na fazenda, se ele tiver de certa maneira, uma proteção em termos financeiros, ele vai conseguir montar uma estratégia, conseguir passar por isso daí, por essa fase, podemos dizer, de turbilhão aí, com menos dor de cabeça, que também vai sofrer. Mas esse é o cenário, vai depender de produtor e região por região.
Thiago, tem alguma visualização em relação ao Norte e Centro-Oeste? Nós conversamos ontem também com alguns pecuaristas, inclusive frigoríficos. Lá a situação é um pouco diferente, quer dizer, tudo foi parado lá também, mas como a chuva lá se prolongaram bem mais tempo, então naturalmente que lá ainda os pastos dão suporte, a menos para aqueles que fazem intensificação que precisava já começar a dar algum alívio, né? A oferta daquela região lá, então, portanto, ela tá normal, né? Vai depender mesmo de como o mercado consumidor vai andar também em paralelo a toda essa movimentação logística, né, Thiago?
Exato, exato. Você colocou no ponto interessante, como a gente falou, dependendo de região para região, a região norte realmente ela tem uma condição de suporte bem, podemos dizer, interessante em relação ao centro-sul do país, evidentemente pela prolongação da chuva. E isso vai facilitar, podemos dizer assim, uma permanência maior do animal no pasto. Lógico, o mercado consumidor, que a gente esperava que recuperasse melhor, até o mercado exportador, né? Demanda internacional fosse melhor, a tendência era ter valorizado melhor aí essa precificação da arroba, principalmente do norte, né? Mas é o que vem acontecendo, pela falta de transporte, tanto de alimento como do boi, né? Quando eu digo alimento da carne, mas também do insumo, o produtor tem que ficar atento também que possivelmente ele tenha um prejuízo, sim, de certa maneira, aí, com a oferta desses animais.
Perfeito. Thiago, na metodologia dos analistas, por exemplo, como você, imagino que agora também começa a entrar, a pesar um pouco toda essa paralisação que houve da economia e que tudo isso tem um efeito cascata que vai chegando em todas as camadas, né? Isso provavelmente vai derrubar um pouco, já derrubou e agora vai continuar esfriando um pouquinho até retomar, e isso chega a todos. Pode haver uma certa barrigada aí também no consumo, né, Thiago? Quer dizer, se poderia esperar uma certa melhorinha, e provavelmente agora vai ter que também, junto com essa com a escassez de animal que vai demorar um pouco mais, provavelmente vai te prolongar também um pouco mais essa parada do consumo, né, Thiago?
Infelizmente, o efeito que você mencionou, o efeito cascata, né? A gente vai, de certa maneira, a população brasileira vai pagar a conta, tá? A gente vai precisar ter um pouco de paciência para entender a intensidade desse movimento, mas que você vai ter um processo retardado em termos de custos que vão ser repassados, não digo de imposto, mas também o custo dessa produção, porque tivemos redução, por exemplo, de frangos, de ovos, tivemos problemas de fornecimento de hortifrutos, etc. E tudo isso vai impactar, sim, na demanda do consumidor. E o consumidor, tendo preços mais altos, vai escolher determinados produtos e produtos mais essenciais para consumir.
É verdade, né, Thiago? E naturalmente que a carne é sempre o grande termômetro entre todos os perecíveis e entre todos os gêneros de primeira necessidade, né, Thiago?
Perfeito. Perfeito. É bem esse ponto aí. A gente até nota já, por exemplo, o preço da carne de frango já subindo, tá fortemente. Isso realmente é resultado aí de uma oferta menor e também, principalmente de carne, mas também principalmente de animais.
Perfeito. Mais um pouco de incerteza ainda no horizonte, pelo menos no médio prazo, se é que a gente pode considerar médio prazo aí nesse mercado, um mês e meio, né, Thiago?
Eu acredito aí que esse, mais ou menos esse prazo, até para se regularizar totalmente essa economia em termos de proteína animal aí, são os 2 meses, 3 meses, até para a gente ter um horizonte mais claro do que fazer. A gente aguardava um ano mais tranquilo, depois de um 2017 bem turbulento, para carne bovina, suína de frango, mas mais uma vez a gente vai ter que ter muita cautela em termos de projeções e negócios.
Maravilha. E vamos voltar a qualquer momento então, né, Thiago, para continuarmos a ver o avanço ou paralisação, ou pelo menos o andar de lado desse mercado nos próximos tempos. E vamos registrar isso com você novamente. Tá bom, Thiago?
Agradeço. A gente fica à disposição aqui para esclarecer e trazer mais informações para todos do mercado.
Ok, Thiago. Bom feriado para você amanhã, pelo menos para dar um refresco para todo mundo aí. Menos nós aqui que Notícias Agrícolas, que vamos estar a posto, tá bom?
Tá certo. Um grande abraço e um bom trabalho. É importante as informações de vocês.
Legal. Obrigado, Thiago. Até a próxima. Então, como uma coisa bastante clara, né? Todo o setor parado até que a roda volte a funcionar, no caso estamos falando do boi, né? Com certeza, e mais essa oferta que já estava abundante e que foi agora represada pela demanda, os preços deverão cair um pouco mais nos próximos dias aí, negócios bem localizados, até que os grandes frigoríficos consigam escoar a carne que está parada, né? E também aí aqui não pode ser uma boa notícia é o fato de que, com a paralisação geral da economia, o efeito cascata disso, o consumidor vai sentir no bolso, sim, nos próximos tempos, e vai ter que escolher também o que vai consumir. Enfim, vamos aguardar. Vamos ver o CPEA, como nós já falamos ontem, o CPEA, boi gordo teve uma queda de 0,88% a 141,10. O pouco negócio que teve ontem caiu, né? IBMF hoje, maio 141,60 com queda de 0,14%, junho 142,10 com queda de 0,28%, o julho 145 mais 15 centavos com queda, sumiu da tela, com queda de 0,41%. E o agosto 18, 147,45, com alta de 0,48%. Obrigado pela sua audiência, fiquem com a gente, até uma próxima.